Amém. Vamos orar por esse tempo de reflexão na palavra do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante da tua palavra. Nos aproximamos de ti, buscando, ó Pai, a tua direção. Que o Senhor fale conosco nesta manhã, neste culto. E que nossas vidas sejam chacoalhadas pela tua palavra. Que nós sejamos edificados, consolados, cuidados por ti, ó Pai. É a tua sabedoria que nos interessa, Pai. É a tua revelação que nos interessa. Venha, Senhor, e fale conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Quem aqui já se sentiu esquecido por Deus? Quem aqui já disse: Senhor, não se lembra de mim? Quem aqui não pensou, talvez, no secreto, né? Senhor, o Senhor não me ama, porque o Senhor me deixou, porque o Senhor não está comigo, o que está acontecendo, Senhor, que o Senhor não me responde? Quem de nós nunca passou por uma situação difícil em que nós falamos: Senhor, faça justiça, Senhor, estende a sua mão, Senhor, eu me sinto sozinho, Senhor, eu preciso de direção. Senhor, não me deixe aqui, não me deixe desamparado. Quem de nós não passou na sua jornada espiritual por esses momentos tão difíceis? O tema de hoje é abandono, emoções redimidas. E a emoção que nós vamos conversar hoje é sobre o sentimento de abandono. Nós vamos ler o Salmo de número 13 para a nossa reflexão. Você pode acompanhar tanto aqui na tela, presencialmente, ou você que está participando pela internet, você terá aí também como legenda o texto do Salmo de número 13. Assim nos diz então a palavra do Senhor: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Muito bom. Diante desse texto que lemos, é um salmo de Davi, nós temos algumas coisas importantes para conversarmos nesta manhã. Primeiro é que parece que é comum na vida cristã esse sentimento ou essa percepção de que às vezes nós nos sentimos abandonados por Deus. Nós nos sentimos esquecidos, preteridos. Eu acredito que todos aqui, se já estão por algum tempo numa caminhada cristã, já tenha passado por esse tipo de sentimento. Também percebo que muitas pessoas que já tentaram também se aproximar da vida cristã e desistiram nessa caminhada, percebo que muitas das reclamações têm a ver com uma espécie de sentimento de não ser amado, de não perceber Deus cuidando de si, então por que vou seguir nessa jornada? Percebo também que muitas pessoas têm expectativas muito grandes a respeito de Deus e do tamanho que Deus tem, e que, por isso, não vendo Deus respondendo às suas expectativas, também tem a impressão de que Deus não ama, Deus se esquece, né, de si, e também esse sentimento de abandono que vai tomando conta do coração, ao ponto de gerar as duas atitudes mais comuns diante do tema abandono. Primeiro, é uma reação de revolta, né, de agressividade, ou seja, eu não quero saber, eu não gosto, eu não me fale a respeito, eu não quero saber. E a outra, do outro lado, quando existe um sentimento de abandono, é uma, e talvez muitos de nós se identifiquem mais nessa linha, é um sentimento de querer conquistar, então, a aceitação. Então, eu me torno a pessoa que cumpro todas as regras, sou bonzinho para com todos, eu tento fazer tudo que é bom para que, afinal de contas, a pessoa me reconheça e diga, olha, vem cá, né, eu te recebo, sim, eu te acolho. Né, e muitos de nós, e eu falo pessoalmente de mim, eu percebi isso alguns anos atrás, depois de um tempo de terapia, né, tentando me conhecer, conhecer as minhas emoções, percebi, e eu não entendi ainda exatamente de onde veio, mas um sentimento de abandono. E eu externalizava para com as outras pessoas um sentimento de que eu não posso abandoná-las também. Então, eu fazia e agia a fim de agradar todos que estavam ao meu lado. E você já sabe a resposta, né? Primeiro, que eu não consegui agradar a todos. Segundo, que eu me senti absurdamente cansado, né, de tentar fazer isso. E terceiro, frustrado, porque eu não consegui executar aqueles planos. E tudo isso vinha para a minha relação com Deus também. E tudo isso vai para a nossa relação com Deus. E quantas vezes nós não nos aproximamos de Deus e dizemos, Senhor, eu fiz tudo certo. Eu agradei, servi as pessoas, e por que que o resultado não foi conforme o esperado? Eu esperava que o Senhor, sendo poderoso, com alto compromisso com a Tua palavra, o Senhor fosse agir de forma que aquele resultado fosse alcançado. Eu penso que, diante de mim, as minhas emoções, hoje andam um pouco melhores diante disso. Tenho conseguido superar um pouco, mas ainda, hora ou outra, a gente toca lá, não é? A gente sente um pouco dessas coisas. Mas uma coisa que nós temos que, já nessa introdução, entendermos é que nós somos pessoas que geram muitas expectativas, expectativas altas, para com muitas coisas. E, em especial, nós geramos essas expectativas altas para com Deus. Correto? Você já viu muitas pessoas reclamando, né? Como Deus, sendo tão bom, como se afirma nas Escrituras, como Ele pode deixar que tantas pessoas morram? E morram de doenças. Sendo Deus um Deus tão justo, por que que Ele não agiu com justiça, ou age com justiça para com todos no mundo? Por conta das características que nós recebemos de informações de Deus e até conhecemos, nós geramos expectativas de que Deus vai agir conforme as nossas expectativas. E o que acontece? Em muitas das situações, Deus não age conforme nós esperamos. Quem aqui já recebeu um não de Deus? Vou levantar uma mãozinha assim. Quem já recebeu um não muito grande de Deus? Assim, aquele que falou, o quê? Eu não acredito nisso. Né? Todos nós já lidamos com essa necessidade ou nossa característica de gerar grandes expectativas a respeito de Deus. E Ele agir de forma diferente, uma vez que Ele é livre. E Ele tem muito mais informações do que nós sobre como deve agir. E, às vezes, nós não entendemos a lógica de Deus e nos frustramos com Ele. E aqui começa a enraizar em nosso coração esse sentimento de abandono, esse sentimento de ter sido esquecido. O Senhor ajuda tantos, por que não me ajudou nessa situação? Esse nosso sentimento está presente dentro de nós. O pastor Ricardo Barbosa, o citei no mesmo livro, no domingo passado, ele vai dizer que vivemos num mundo em que esperamos muito e recebemos pouco. Esperamos muito dos nossos pais, mas nem sempre nossas esperanças se concretizam. Esperamos muito do cônjuge, dos amigos, da igreja e de Deus. E, invariavelmente, nos decepcionamos. Isso traz muita frustração e provoca um sentimento cada vez maior de carência e insatisfação. E aí eu te pergunto, como anda aí o estoque de expectativas e de frustração na sua vida? Como anda aí o coração? Você tem vivido com grandes expectativas da ação de Deus na sua vida? E como está também o banco de dados das frustrações? porque talvez isso esteja te afetando negativamente e nós precisamos tratar. Nós precisamos cuidar do nosso emocional diante dessas coisas. Então, a partir do Salmo de número 13, quero destacar algumas coisas. Como Davi percebeu, então, esse mesmo sentimento que nós estamos conversando aqui. E ele usa, de forma poética, uma expressão durante 4 vezes. Ele diz, até quando, Senhor? E ele fala isso em 4 aspectos. Ele fala, até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Demonstrando, em primeiro lugar, um descontentamento com a atitude de Deus cuidar dele. Da atitude de Deus se antecipar às coisas da sua vida e zelar pela vida dele em todos os sentidos. Então, ele diz, até quando, Senhor, se esquecerás de mim? O segundo aspecto do até quando de Davi, ele diz, até quando esconderás de mim o rosto? E aqui Davi está dizendo a respeito da atitude de não ser recebido por Deus. É aquele momento em que nós vamos orar e parece que estamos falando com o teto. Parece que a oração não vai até o Senhor. Você já sentiu isso? Já experimentou essa situação de orar e falar, o Senhor não me responde, o Senhor nem me recebe na tua presença, o Senhor não ouve a minha voz, o Senhor não está vendo a minha angústia. Então, em primeiro lugar, ele fala da atitude de Deus não zelar, não abrir caminho para ele. Em segundo, ele fala que Deus nem o recebe. Deus nem o recebe na oração. Em terceiro, ele fala, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza a cada dia? O terceiro aspecto desse sentimento de abandono de Davi é de que Deus também não se importa com a sua tristeza, com a sua angústia, com a sua alma que está desfalecendo dentro dele. Você já sentiu assim também? Você fala, tá bom que o Senhor não quer preparar o meu futuro, não quer abrir caminho, tudo bem que o Senhor não me recebe, mas o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo, que está incomodando o Senhor. Davi relata isso também na sua experiência. E o quarto aspecto do até quando de Davi, é quando ele diz, até quando se erguerá sobre mim meus inimigos? E ele está falando aqui da percepção de vulnerabilidade perante os perigos que estão ao redor. Sejam seus inimigos, que no caso de Davi, estavam intentando contra a vida dele, mas nós poderíamos dizer de várias situações, dos nossos problemas, das pessoas que nos querem mal, das situações do trabalho ou da família que estão só piorando, né, conforme os dias vão passando. Então, Davi destaca 4 aspectos aqui desse sentimento de abandono. Recapitulando, ele diz, então, sobre essa percepção de que Deus não está cuidando dos seus dias, né? Zelando por ele. Segundo, Deus nem o recebe em oração. Terceiro, Deus não se importa com seus sentimentos, seu sofrimento, seu abatimento de alma. E quatro, o Senhor não está nem um pouco interessado em resolver a situação que intenta contra a sua vida, contra os inimigos, os adversários que estão diante dele. Diante disso, nós já percebemos que há uma profundidade nesse salmo. Davi está conseguindo, de alguma forma, apresentar aquilo que nos incomoda, de fato, nesse nosso sentimento de nos sentir esquecidos, abandonados por Deus. Da mesma forma, e aí de forma poética, entendo que Davi compôs esse hino, essa canção, dessa forma, ele vai, então, passar os próximos momentos ali dizendo e orando a Deus a respeito dessas coisas. Então, uma primeira questão importante para nós aqui. Davi nos apresenta nesse salmo, né, esses quatro questionamentos. Depois ele passa a orar por esses 4 pontos. E ora de forma específica. Ele vai dizer, atenta para mim. Se você estiver com sua Bíblia aberta, você pode observar isso no texto. Ele diz, atenta para mim, Senhor. É a primeira questão do até quando. Quando ele diz que o Senhor não está percebendo, ele fala, olhe para mim. Senhor, responda, não me deixe sentir dessa forma, ou faça acontecer algo diante de mim. Segundo, ele fala, responde-me, Senhor, meu Deus. Ou seja, me recebe na oração. Terceiro, ele fala, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele está falando para que o Senhor o ajude a superar a sua tristeza, que é esse sono de sentir abandonado, de se jogar, de fato, num sono que pode causar a morte, esse desfalecimento da alma. Ele fala, Senhor, me responde aqui. E, por último, ele diz, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, a primeira questão que eu quero destacar nessa poesia de Davi é de que, diante desses sentimentos de abandono, de ter sido esquecido por Deus, primeiro, ore. Ore, e de forma específica, para cada uma dessas coisas. Geralmente, as poesias elas surgem depois de algum amadurecimento, né, que você passou por essas situações. Quando ele registra aqui, certamente não foi quando ele estava simplesmente sentindo todas essas coisas, mas depois de já ter caminhado um pouco mais, ele percebeu que ele deveria orar. Então, voltando lá, como está aí o seu portfólio, né, o seu estoque, o seu menu de expectativas e frustrações? Quero pedir que você e aconselhar, conforme o Salmo 13, a orar, apresentando ao Senhor cada um desses itens, onde você se sente esquecido, abandonado por Deus, e espere que o Senhor traga a resposta. Mas o salmista não termina aí. Davi, então, na parte final de 3 deste Salmo, ele começa a dizer como ele vai se manter. Então, ele ora e diz, mas como eu vou me manter, mesmo sentindo-me abandonado e esquecido pelo Senhor? E ele diz o seguinte, né, que ele deveria e continuaria a confiar na graça de Deus. Deus é bom, Deus é gracioso. E ele diz, eu vou permanecer aqui. Então, talvez você esteja dessa forma, sentindo-se esquecido por Deus. Talvez você não, talvez você esteja aí sentado ou pensando a respeito e dizendo, não, eu estou bem, está ótimo. Então, continue no mesmo ritmo, confie na graça de Deus. Deus é gracioso, Deus ele está além dos dias tristes, Deus está além dos dias felizes, Deus é gracioso, já testemunhou, e já nos convenceu, diante de diversos aspectos, que ele é gracioso. John Owen, puritano, alguém que viveu de uma forma muito especial, vai destacar a respeito do amor de Deus e que entra dentro desse aspecto da graça de Deus para conosco, de que a natureza soberana e divina do amor do Pai, como um amor que está acima de todo amor humano, ele descreve com 4 características. Esse amor de Deus, diferente do amor humano, primeiro, ele é um amor eterno. Eterno. Isso significa não vai acabar semana que vem. Não vai acabar o amor de Deus durante a sua crise. Talvez você pense, esse ano é um ano de crise, será que o amor de Deus vai acabar lá para outubro? Não, não vai. O amor de Deus vai acabar em 2021? Não. O amor de Deus não vai acabar, porque ele é eterno. E ele vai dizer que foi um amor estabelecido em nosso favor antes da fundação do mundo. Antes de existirmos ou antes de termos feito qualquer bem, os pensamentos de Deus já estavam voltados para nós. Deus te ama. Amém. Apesar do seu sentimento que oscila, ele continua sendo Deus. Amém. Eternamente ele te ama. O segundo ponto que John Owen vai dizer é que é um amor livre. É um amor livre. Deus não te ama por obrigação. Ele poderia ir embora? Poderia. Mas ele escolheu te amar. E não te amar só hoje, mas ele escolheu te amar para sempre. Por todo sempre. Ele nos ama porque quer. Em nós não havia, nem há, nada pelo qual devemos ser amados. Não há e não haverá. Deus escolheu nos amar e ponto. Não adianta você pensar só me tornando uma pessoa melhor que Deus vai começar a olhar para mim, né? Vai começar a se lembrar de mim. Não. Ele já se lembra de você. Ele já te ama. Amém. E ele é livre. E ele foi livre em escolher te amar. Amém. Terceiro aspecto que John Owen vai dizer é que é um amor imutável. Embora nós mudemos a cada dia, nossos sentimentos oscilam. E alguns talvez aqui estejam dizendo, eu tenho me sentido tão amado, tão cuidado por Deus, né? Mas talvez dali na frente, um pouquinho, você fala, o Senhor deu uma esquecida aqui. Foi cuidar de outros irmãozinhos, né? E ele se esqueceu de mim. Embora nós mudemos, o Senhor não muda. E o amor dele por nós também não muda. Por isso que o amor dele é diferente do amor humano. E o quarto aspecto, então, que John Owen vai dizer, é que é um amor distinto. Ele não amou do jeito que te ama a todo mundo. Ele te ama de forma especial, particular, conforme a sua história, com ele. Não adianta você esperar que o amor de Deus se revele para você como se revelou ao outro. Mas o outro fez isso e aquilo, e aí então nós percebemos o amor de Deus. Mas ele não precisa e não faz isso de forma universal. Ele te ama no particular, na sua história. Ele sabe como falar com você, aqueles que caminham mais tempo com Deus já sabem disso. Alguns vão falar, o Senhor fala comigo me lembrando as coisas do sonho. O Senhor fala comigo através de uma música que toca. O Senhor fala comigo na pregação. O Senhor fala comigo na devocional. Né? Ou seja, Deus tem aspecto de nos amar de formas distintas. Ele é um Deus muito rico e criativo para fazer isso de forma tão grande. Além disso, o salmista Davi vai dizer também que, além de confiar na graça de Deus, essa postura que ele ia fazer, apesar de se sentir abandonado, confiar na graça de Deus, ele diz, eu também vou renovar a alegria na salvação. E aqui está uma coisa fabulosa. Porque, embora a gente gere expectativas de que Deus vai fazer isso e aquilo, e ele não faz e nós nos sentimos esquecidos, por outro lado, Deus fez algo que já é maravilhoso e grandioso, um milagre que nenhum outro poderia fazer, que foi te salvar, que foi nos salvar. Isso está o grande demonstrativo do amor de Deus para conosco. Ele te amou te salvando. O que, de fato, você precisava era de uma obra de salvação, e Jesus Cristo fez. E te oferece de forma gratuita. Este ponto deve nos alegrar e nos fazer permanecermos firmes e fortes, sabendo que Deus não nos abandona, não nos deixa de lado, porque Ele te deu a salvação, e ninguém pode te tomá-la. Ninguém pode tirar de você a salvação em Cristo Jesus. Quem pode? O que foi que Paulo nos disse? Nem amor, nem altura, nem profundidade, nem os anjos, nem potestades, nada, nada, nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É nessa salvação que nós temos que nos alegrar, queridos. Se Ele não te deu a casa que você queria, o carro que você almejava, o emprego que você se dedicou para receber, Ele te deu a salvação. Isso é maravilhoso. Esse é o ponto de nós nunca nos sentirmos rejeitados, esquecidos por Deus. Amém. A salvação está diante de nós. Em terceiro lugar, o salmista Davi vai dizer, agir com gratidão a Deus. Ele disse, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Com gratidão a Deus. Agradeça ao Senhor. Ao invés de murmurar, o Senhor não faz isso, o Senhor não faz aquilo, não me atinge nisso, não responde aquilo. Agradeça. Amém. Pelo que Ele tem te dado hoje, pelo que Ele tem feito por você. Isso é maravilhoso. Quero concluir, não vou me delongar mais. Quero concluir olhando para um outro momento da vida de Davi. Nós vimos aqui Davi reclamando, não é? Senhor, venha logo. Senhor, até quando? E o que aconteceu com a história de Davi? Será que o Senhor veio? Será que o Senhor veio em direção a Davi e respondeu a sua oração? Será que Deus manteve o seu amor para com Davi? Olha o que nós temos lá em 2 Samuel 17. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico. No dia em que o Senhor o livrou, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Vou repetir, hein? No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade se impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei o meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque Ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador, dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus, desceu e teve sob os pés densa escuridão, cavalgava em querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Está percebendo aqui como que Deus respondeu a Davi? E a percepção de Davi, de um Deus que inclusive solta como as chamas dos carvões. E ele continua, por pavilhão, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do esplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos e raios e os desbaratou. Então ele viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo isouro resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, que ele se agradou de mim.